kita ótimo dia a você que acompanha a programação da Rede Imaculada de Comunicação. Quero mandar um abraço às arquidioceses hoje de Belo Horizonte, Diamantina, Mariana e toda a província eclesiástica de Fortaleza, que hoje celebra a memória litúrgica de Nossa Senhora da Medalha Milagrosa. Também na Diocese de Caxias do Maranhão, Nossa Senhora da Medalha Milagrosa é padroeira diocesana. Hoje tem festa, então na Diocese de Caxias do Maranhão, Nossa Senhora da Medalha Milagrosa. Um abraço a você que é devoto de Nossa Senhora da Medalha Milagrosa. Lembrando que se você colabora com a Milícia da Imaculada, você concorre a uma linda imagem de Nossa Senhora das Graças com a Medalha Milagrosa. É um presente para você que é milite, você que colabora todos os meses com a Milícia da Imaculada. Durante este ano 2025, todos os meses, estamos sorteando para você que é milite uma imagem. Mês passado, sorteamos de São Francisco de Assis. Hoje, neste mês de novembro, Nossa Senhora das Graças. Lembrando que estamos, hoje é dia 27, estamos apenas com 63% de toda a colaboração necessária para honrarmos os compromissos da Milícia da Imaculada. Queremos aqui agradecer a você que colabora com a Milícia da Imaculada e dizendo que se você colabora com a Milícia da Imaculada durante este mês de novembro, você concorre a essa linda imagem de Nossa Senhora das Graças com a Medalha Milagrosa. Para você que vai colaborar com a Milícia da Imaculada, canta Frei Gilson, Deixa Deus Sonhar em Ti. Essa música vai também para Suzete Monte, em Fortaleza, nos ouvindo pela rádio Dom Bosco.
Deixa Deus sonhar em ti, deixa Deus sonhar em ti. Não tenhas medo, é Deus quem te segura. Deixa Deus sonhar em ti. as tempestades que te assustarão. Mas quando o sonho é de Deus, ninguém destruirá. Se Ele prometer, também cumprirá. Tenha paciência e saiba esperar.
Duas horas, daqui a pouquinho nós estaremos, faltam 6 minutos para as duas, daqui a pouquinho nós estaremos curtindo aquele momento da liturgia, de aprender muito com os nossos convidados. Daqui a pouquinho tem a reflexão do Evangelho do dia com o Frei Luiz Favaron. Decidi, vamos cantar com Banda Dominus aqui na Rede Imaculada de Comunicação. Bom dia!
Não estão em qualquer esquina, estão bem dentro da minha vida, que é o lugar que Deus habita.
Eu já sei, decidi, quero o céu, vive em mim. Eu já sei, decidi.
É com certeza o chamado do cristão. É testemunha, é atitude, uma resposta, uma opção. Todo cristão vive a verdade, honestidade, liberdade. E a felicidade rima bem com santidade.
Eu já sei, decidi. Quero o céu, vive em mim. Eu já sei, decidi.
Meu Deus, não tem sentido.
Que o futuro é bem melhor.
Se o Senhor está comigo, meu lugar já escolhi. Já decidi, me faz tão bem. O meu lugar é o céu.
Lá quero te ver também.
Já sei, decidi. Quero o céu, vive em mim. Eu já sei.
O céu é o lugar aonde eu vou ser feliz. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Pelas veredas da justiça Ele está a me guiar. Ele já me faz repousar em pastos verdejantes. Se torna minha história bem melhor do que era antes. Faça como eu, amigo, aí não se engane, decida logo a sua história e conosco também cante.
Já sei, decidi.
Just
celebre com a turma do Pequeno Milite os 38 anos de evangelização da Milícia da Imaculada. Nessa edição especial, a revista traz muitos desenhos e atividades para a criançada se divertir e aprender sobre a fé. Não perca tempo! Cadastre sua criança agora em miliciadaimaculada.org.br e participe da Festa da Evangelização.
Quando dizemos sim, vidas se transformam.
É, Lutz, do Jardim Industrial. Eu digo sim à evangelização. A Melissa da Imaculada representa muito para mim. É minha companheira dia e noite. Eu sinto muito feliz de ter a Imaculada na minha vida.
Diga sim à evangelização.
São Maximiliano Kolbe sonhou com uma obra que levasse o amor da Imaculada a todos os corações. Hoje, esse sonho continua vivo em você, milite fiel e generoso. Sua doação mantém acesa a chama da evangelização.
Conheça mais sobre o santo fundador da Milícia da Imaculada através do livro Escritos de São Maximiliano Kolbe. Uma publicação inédita, um produto da Milícia da Imaculada em parceria com a editora Paulus. Garanta o seu no site miliciadaimaculada.org.br.
Atualmente 2 horas, bom dia.
A Igreja no Rádio.
Hoje, 27 de novembro, memória facultativa de Nossa Senhora das Graças com a medalha milagrosa. Hoje é quinta-feira da 34ª semana do tempo comum. É a última semana do ciclo C do ano litúrgico. Hoje a cor litúrgica é o verde. A primeira leitura é da profecia de Daniel, capítulo 6, versículos do 12 ao 28. Salmo responsorial também é do profeta Daniel, capítulo 3. Louvai-o, exaltai-o pelos séculos sem fim. Salmo responsorial, profeta Daniel, capítulo 3, versículo 59b. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. O evangelho de hoje é Lucas, capítulo 21, versículos do 20 ao 28. Levantai vossa cabeça e olhai, pois a vossa redenção se aproxima. Reflexão do Santo Evangelho de hoje com Frei Luiz Favaron, da Ordem dos Frades Menores Conventuais.
Evangelho de Jesus Cristo, narrado por Lucas, capítulo 21, versículos 20 a 28. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando vocês virem Jerusalém cercada de exércitos, saibam que a destruição dela está próxima. Então, os que estiverem na Judeia fujam para as montanhas. Os que estiverem dentro da cidade, saiam. E os que estiverem nos campos, não entrem na cidade. Porque esses serão dias de vingança, quando então se cumprirá tudo o que foi escrito. Ai das que estiverem grávidas e das que estiverem amamentando nesses dias, porque haverá grande angústia na terra e ira contra esse povo. Cairão ao fio da espada e serão levados presos para todas as nações, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que se completem os tempos dos gentios. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações ficarão angustiadas, apavoradas, com o barulho do mar e das ondas. As pessoas vão desmaiar de medo e ansiedade pelo que virá sobre toda a terra, porque os poderes do céu serão abalados. Então verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Esta é a palavra do Evangelho de Lucas. E com grande alegria que mais uma vez nos encontramos hoje com o Evangelho de Jesus. Como é bom nós pararmos alguns instantes em silêncio diante do nosso Mestre. E certamente Ele não quer nos apavorar como aparece à primeira vista na leitura do Evangelho de hoje. Mas ao contrário, Ele nos ajuda a enfrentar situações de crise, de sofrimento e de morte. Na última semana do ano litúrgico, o Evangelho nos convida a refletir sobre a temática do juízo final, descrito em traços devastadores, típicos da literatura apocalíptica, que retrata o futuro com imagens impressionantes. O juízo final está impregnado de expressões de esperança. Por exemplo, levante-se e erga uma cabeça, pois a libertação de vocês está próxima. A esperança cristã é perseverante, não obstante a noite fria do abandono, porque está fundamentada em Deus, a quem servimos com toda a firmeza e que nos libertará. Lido hoje, esse evangelho faz pensar na destruição de Jerusalém, que marcará o início da nova fase do povo de Deus, com a fuga dos cristãos para a Transjordânia. E o evangelho chegando a todo mundo conhecido através da ação dos apóstolos. Lucas descreve a tomada de Jerusalém, realizada entre os anos 66 e 70 depois de Cristo. Ao invés do fim do mundo, o fim da religião, esse acontecimento marcará o início de uma nova fase para o povo de Deus. Este não será mais fechado dentro das fronteiras de um povo separado dos pagãos. Agora o povo de Deus, seguidor de Jesus, viverá no meio dos pagãos como fermento que transforma todas as relações. Deus e Jesus não ficarão presos dentro de um país ou raça. Pelo contrário, o Espírito de Deus e de Jesus, que age através dos cristãos, levará o conhecimento de Deus e do seu projeto a todos, convidando a todos para formar o povo de Deus. A tomada de Jerusalém pelos romanos manifesta e antecipa o julgamento que Deus vai sempre realizando no decorrer da história. Esse julgamento é a manifestação da verdade e das consequências das opções de vida de cada um. O Filho do Homem que vai realizar o julgamento é o próprio Jesus. Através da sua morte e ressurreição, testemunhadas pelos discípulos, é que se realizará o julgamento. Então aparecerá a verdade e a libertação, porque o testemunho deixará claro que a sociedade que persegue e mata o justo e o inocente é uma sociedade perversa, é alicerçada na injustiça. Para tal sociedade, o testemunho cristão é perigoso, porque ele denuncia todos os mecanismos e estruturas que esmagam a vida do povo. E essa é a nossa reflexão de hoje, do Evangelho de Lucas.
Seguro, cantou Sheila Fortunato aqui no programa A Igreja no Rádio, pela Rede Imaculada de Comunicação. Um abraço a você que nos acompanha através de uma das emissoras aqui no estado de São Paulo. Bom dia a você que nos acompanha em Atibaia através da Rádio Imaculada 107.1 FM, a você que nos acompanha na Baixada Santista através da Rádio Boa Nova 96,3 FM na Praia Grande. Bom dia a você que nos acompanha em Pirajuí, região, através da Rádio Clube 90,1 FM. Você que nos acompanha na cidade de Novo Horizonte, 105,5 FM, através da Rádio Esperança. Você que nos acompanha através da Rádio Nova Voz, 91,3 FM, em Fartura. E a você que nos acompanha através da Rádio Cultura, 96,1 FM, em Ituverava. Um ótimo dia a você que nos acompanha em São Paulo, através da Rádio Imaculada 1490 AM, ela que é a geradora da Rede Imaculada de Comunicação. E aqui na Rede Imaculada de Comunicação, em especial na Rádio Imaculada, de segunda a sexta-feira, tem o programa Deus Conosco, participação e apresentação do Jorge Lorente, nosso comunicador. E ele conversou com a missionária da Imaculada Padre Coube, Marisa Vieira, sobre a trajetória de fé dela, que recentemente, ao lado da Lourdes, completou 25 anos como missionária da Imaculada Padre Coube. Vamos acompanhar essa entrevista. É contigo, Jorge.
Eu fico lembrando, né, que eu tive alegria, eu e a Bete, junto com o Frei Sebastião, tudo no aeroporto, buscar lá as primeiras missionárias que vieram para cá, né? Para iniciar esse trabalho, no qual você logo se envolveu, você e a Lourdes, não é?
É, a gente entrou antes, né? Não tinha comunidade no Brasil.
Ah, é?
Né? Nós fomos para a Itália e as missionárias ainda não tinham vindo. Nós fomos para a Itália em 95. Final de 95, e as missionárias chegaram no Brasil fevereiro de 97. Não, fevereiro de 96.
É, 96, porque aí em 97, já assim, lá para agosto já de 97, nós fomos para Curitiba junto com as missionárias.
Isso,
né? Que estava com a gente. E onde tivemos lá 3 dias de preparação com Dom Décio Pereira, que ainda não era nosso bispo.
Nossa!
Ele era auxiliar ainda em São Paulo, nos conhecemos lá. Ele é um preparatório para o terceiro milênio, para o ano 2000. Foi algo maravilhoso, foi tão agradável, sabe? E olha quantos anos já se passaram, e graças a Deus continua mais viva do que nunca essa obra que foi construída sobre a rocha, né, Marisa?
Sim, graças a Deus. É alegria, Jorge, que no ano 2000, né?
Isso.
O ano do jubileu. No ano 2000 nós fizemos a profissão, e agora outro ano jubilar, né?
Isso.
2025 a gente faz esses 25 anos a bodas de prata realmente da nossa vida.
Nossos mírites, nossos colaboradores, essas pessoas que mantêm essa obra de Nossa Senhora, né? Fazendo aquilo que São Maximiliano pede pra gente, que é levar avante essa missão que ele deixou para nós, né? Apresentando Jesus ao mundo, conquistando o mundo inteiro para Cristo através da intercessão de Nossa Senhora. Nós podemos chamar nossos mírites, nossos colaboradores verdadeiramente missionários?
Ah, sim, ou são verdadeiramente missionários, sim.
É, né?
E, Jorge, além disso, né, eu gosto muito de lembrar muito que Padre Coube já pensava, né, até no jeito como os nossos mírites vivem, né? É interessante pensar que Padre Coube, já antes do Vaticano II, né, ele pensava em uma forma de evangelização que ele contemplava também a presença dos leigos. Muito forte, e não era muito conhecida ainda, né? Não era muito incentivado, não era muito, né, assim, aberto à evangelização. O leigo não tinha esse protagonismo, né, como tem agora. E Padre Coube, quando fundou a milícia, ele pensou, né, nos 3 graus da milícia da Imaculada, que é os graus daquele, né? O primeiro são aqueles que fazem a consagração, E para uma coisa, vamos supor, uma pessoa que faz uma consagração, mas ela não consegue fazer parte de um grupo, não consegue. Ela evangeliza no dia a dia dela. Né? Que nem às vezes eu fico pensando nos nossos ouvintes, né? Aqueles que fizeram a consagração e tem uma limitação agora, né? Às vezes não consegue sair de casa, ou mesmo até aqueles, né? Não só por doença, mas também agora a gente tem as avós que ficam com os netinhos e não pode, né? E pensa, ai, agora eu não sou mais missionária. Não, né? Padre, como eu pensava nisso, aqueles que fizeram a consagração Nossa Senhora, por si já são missionários. Né? E depois o segundo grau, que é aqueles que fazem a consagração Nossa Senhora e vivem no grupo. A gente pode falar que os grupos que a gente tem, as equipes que nós temos. Né? Nós temos tantas equipes aí que trabalham, que vêm na festa. Quem foi na festa domingo passado encontrou muito dos nossos, milites, assim, que fazem parte de equipe. Né? E tem o terceiro grau, que são aqueles que doam a vida completamente a causa da milícia da Imaculada, né? Que nós costumamos falar que as missionárias fazem parte, as missionárias e os institutos de vida consagrada. São aqueles que realmente fazem entregar a vida totalmente para esse ideal, né? Então, com certeza, os nossos milites são grandes missionários, né? E uma, se não fosse eles, nem a gente poderia ser missionário, não é, Jorge?
Com certeza.
Eles, nem você poderia ser.
Com certeza.
Porque eles trabalham com você, eles dão voz a você, né? Então, através da colaboração, através da oração, que é muito importante, eu acredito muito que tem aquelas pessoas que falam, ah, eu queria tanto doar, mas eu não consigo, mas eu dou com a minha oração. Olha o quanto é importante isso, né?
Isso é verdade.
Isso é ser missionário. Né? Eu só acho que a gente tem que acreditar mais nisso, né? Assumir mais nisso, assumir mais que a gente tem uma grande missão. Eu falo a gente assim, você ouvinte, né? Você tem uma grande missão, que é levar em frente essa obra, né? Que precisa realmente da sua colaboração naquilo que é possível e na sua oração.
Uma ouvinte, uma milite que veio nos visitar, e eu lá, né? Depois que terminei o programa, fiquei junto lá, comendo com eles ali e tal. E aí ela me falou, aí me emocionou porque ela chorou, sabe? Ela falou assim, Jorge, quando vocês falam que eu também faço parte dessa família, que eu sou uma missionária, que eu, com a minha ajuda eu consigo fazer, como você acabou de falar agora, dar voz para você, né, falar no microfone e tudo mais, mas me dá uma alegria tão grande, você não quer saber da minha emoção, e começou a chorar. Foi, para, menina, você não chora também, hein? Senão... Menino não pode chorar. Eu falei, ela gostou. Falei, menina pode chorar, mas menino não pode. Aí brinquei bastante com ela, conversamos, foi muito agradável. Ela veio do Tatuapé. Mas veio de ônibus. Ela veio de Tatuapé, mas não veio a pé. Sabe?
Não veio a pé.
Não, nem de Tatu. Ela veio do bairro Tatuapé, veio nos visitar. Foi muito legal, tá bom? Então é isso aí, gente. Vocês não querem saber da importância de vocês para essa obra. Eu fico vendo, viu? Eu fico imaginando assim. Só o Maximiliano, agora mesmo, nos acompanhando aqui, que certamente ele acompanha. Ele está sempre atento para ver o que nós estamos fazendo no mundo inteiro, para dar continuidade àquela obra que ele iniciou. Eu fico imaginando como ele deve estar o sorriso dele nesse instante, ouvindo a gente aqui falando essas coisas, que parece ter tão simples, mas que sai do coração, não é, Marisa?
É verdade. E pensar, né? Vale a pena. Vale a pena. Vale a pena, às vezes, a dificuldade, às vezes é um sacrifício, né? E tudo isso vale a pena, porque é a gente semeando, né? Semeando pro futuro, né? Eu também, indo na milícia domingo, eu fiquei pensando, nossa, 38 anos, gente, que história, né? Que história.
Você era nenê? Você era nenê?
É.
Era assim, né? Nenezinha ainda. Mas... a dona Bernadette fazendo almoço para nós, lá com você no colo.
Então, mas quanta história bonita, né? Você pensa, né? Em quanta dificuldade, né? Que nem o Frei falou, eu fui na missa também, o Frei contando e pensando assim, falando das coisas bonitas, daí ele falou, não foi fácil, né? Não foi fácil, porque não é fácil, não. Né? As coisas realmente de Deus e que realmente... Deus, a gente tem certeza de que a gente faz para Ele, são conquistadas, né? Eu acredito que essa conquista é aquilo que te dá realmente a certeza de que é de Deus. Quanta coisa é muito fácil, né? Quando a coisa é muito fácil, não tem um gostinho da vitória, né? Da conquista.
Não, cada passo é uma vitória, né? Sim. A gente vê, é tão difícil que a gente, olha, nós estávamos nesses dias todos assim, mostraram assim algumas fotos daquela época do início, né? E quando estava mostrando aquela coelheira toda lá assim, quando eu falo coelheira, interprete também como se fosse uma onde a gente cria galinha, essas coisas, né? Porque as pessoas não sabem, lá criava coelho mesmo. Então o telhado, tem uma foto que aparece bem, o telhado de Brasilite, todo furado. Furado, quebrado. Então, e aí competia a mim fazer a manutenção, porque eu não sabia o que fazer, nunca tinha visto rádio na vida, nada disso, né? Ainda também não existia, não se falava em rádio ainda, mas a Beta ajudava ainda bastante, mas eu então nas horas de folga, menina, para consertar aquele telhado para não chover dentro, eu tinha que trocar muitíssimas telhas, era muito caro, não tinha dinheiro. Compramos umas 15 telhas, com serrote eu cortava um pedaço da telha, enchia de cimento onde estava aquele buraco lá em cima e punha aquele pedaço assim, remendando, sabe? Assim, e ó, aqueles com remendo ficaram muitos e muitos anos ali assim ainda, viu? Até que foi melhorando as coisas e pudemos ir consertando no lugar pior, né? Mas olha, isso traz uma alegria tão grande ver que com muito esforço, não só meu, de todos nós, fomos superando coisa por coisa, né? Dava chuva, opa, ai, já está chovendo pouco agora só dentro, né? Então foi muito legal, foi muito gostoso, dá até saudade, viu, desse sofrimento.
Sim, porque é por isso o gostinho da conquista, né?
Verdade.
A conquista da doação.
É verdade.
Isso é muito importante. É isso também que os nossos leigos têm que... Né? Eu acho tão legal quando encontra um dos nossos ouvintes, assim, que fala... Né? A gente encontra ali no meio, ali na milícia, que foi visitar, e fala assim, nossa, eu tô desde não sei quando.
É isso.
Né? Então... Eles sentem parte, né? Viu crescer, cada vez que vai lá vê que mudou uma coisa, aumentou aquilo. Então eles veem como está sendo investido também, né? Né? A doação que eles fazem. Isso é importante porque eles se sentem, né? Participantes como a gente.
E fazem de verdade parte dessa família, cada um com sua atividade, cada um com seu trabalho, né? E realmente juntando pouco de cada um é que isso acontece, essa obra maravilhosa. Por isso que eu não canso, viu, de dizer, e é verdade, eu posso esquecer o teu nome, viu, ouvinte, mas eu não rezo uma Ave Maria sem dizer por todos que me pedem orações. Amanda, falar nisso, sabe o que aconteceu uma vez? Eu estava com o Frei Sebastião no ar. Então a pessoa ligou, Jorge, você reza por mim? Olha isso, aquilo e tal. Falei, tudo bem, vamos rezar. Aí a pessoa desligou, o Frei olhou bem na minha cara, falou, Jorge, você vai rezar mesmo? Falei, vou, Frei, com certeza. Eu posso não lembrar o nome da pessoa na hora, mas vou falar por todos que rezam, que pedem orações. Ah, bom, porque senão você vai pro inferno, hein?
A palavra, né? Vou rezar por você, não é simplesmente uma palavra, um refrão, né, Jorge? É rezar, é um compromisso, né?
Assim como é um compromisso também, que eu acho, não é uma oração, a consagração à Nossa Senhora, né, Marisa? Isso. Nós fazemos nossa consagração diariamente e tudo mais, mas não deve ficar limitada somente a uma oração, né? Tem que ser de verdade ver nisso um compromisso de vida e assumir como deve ser feito, não é mesmo, Marisa?
É verdade. É tanto, Jorge, que eu estava pensando hoje mesmo, né? Eu falei, a gente está aí perto, não vamos correr com o tempo, né? Mas para a gente, esse mês, a gente está vivendo um mês muito importante, né, do aniversário da milícia, e o próximo mês também é um mês muito importante para a igreja, mas também para a gente, porque a festa da Imaculada Conceição para a gente é muito importante, né? A gente, de uma forma assim, no coração, a gente renova a nossa doação à Nossa Senhora, a nossa entrega, né? Daí hoje mesmo eu estava pensando, né, nos quanto é importante, nos escritos de Padre Kolbe conseguiram, né, pegar algumas, alguns passos, né, que eles chamam de 5 passos para viver essa consagração, né? Que é o passo do conhecer e amar a Imaculada, também deixar-se guiar por ela, imitá-la, assemelhar-se a ela.
Isso.
Comunicá-la aos irmãos e às irmãs.
Marisa, então agora eu quero agradecer demais a sua ajuda durante todo esse tempo, esse ano em particular, conosco aqui. Obrigado por tudo, Marisa.
Amém. Obrigada, Jorge.
Pelo mundo inteiro vou cantando, minha pátria onde está meu irmão. Vou servi-lo e amá-lo sempre, levar Cristo ao seu coração. Consagrado eu sou a Imaculada, lhe entreguei todo o meu coração. Tornar Cristo amado e conhecido, esta é minha grande missão. Missionário da Imaculada, missionária da Imaculada, portadores do amor e paz, para o mundo inteiro transformar. Missionário da Imaculada, missionária da Imaculada, portadores do amor e paz, para o mundo inteiro transformar. Abra os olhos e veja o mundo, tão carente de alegria e paz, de justiça e de fraternidade. Muitos vivem sem amor e liberdade. Minha vida é toda para o reino, anunciando o santo evangelho. Na família, no trabalho, onde estiver, alegrando meu irmão na fé. Missionário da Imaculada, missionária da Imaculada, portadores do amor e paz, para o mundo inteiro transformar. Missionário da Imaculada, missionária da Imaculada, portadores do amor e paz, para o mundo inteiro transformar. Padre Kolbe, nosso irmão modelo, grande mártir da caridade, aceitou os desafios do mundo para levar aos irmãos liberdade, conquistar o mundo para Cristo através da Mãe Imaculada. Este foi o ideal de sua vida, que devemos sempre imitar. Missionário da Imaculada, missionária da Imaculada, portadores do amor e paz, para o mundo inteiro transformar. Missionário da Imaculada, missionária da Imaculada, portadores do amor e paz, para o mundo inteiro transformar.
Revista Homility, você recebe conteúdos que evangelizam e espalham fé e esperança durante todo o ano. Receba este presente mensalmente ou presenteie quem você ama. Faça parte da obra de Nossa Senhora, ajudando a tocar muitos corações. Diga sim à evangelização agora mesmo. Ligue 0 prestadora 11 4397 6500.
Quando dizemos sim, vidas se transformam.
Bom dia, meu nome é Elimar. O que a milícia representa na minha vida? Representa tudo. Tudo que eu aprendi de sobre religião, tudo foi com a milícia. Por que que eu disse sim à evangelização? Ai, porque eu acho que essa obra não pode parar. Muito obrigado. Salve Maria Imaculada.
Diga sim à evangelização.
Pode ajudar 5997-5946-0001-16 Pix da Imaculada. Faça sua doação 5997-5946-0001-16 Pix da Imaculada. Abra 5997-5946-0001-16
A Igreja no Rádio.
Turquia e Líbano esperam Leão 14. O Papa vai ser mensageiro de concórdia, diálogo e paz. O secretário de Estado Vaticano, cardeal Pietro Parolin, reitera a importância da viagem no âmbito ecumênico, interreligioso e como sinal de esperança e paz.
Tudo está pronto na Turquia e no Líbano para a chegada de Leão XIV. A primeira viagem apostólica internacional do Papa estadunidense começa sob o signo do testemunho e do encontro. O sucessor de Pedro vai ao Oriente Médio para confirmar na fé e levar a beleza de Cristo que salva toda a humanidade. Grande é a expectativa das comunidades católicas e não só nos dois países situados em continentes não poupados de guerras e violência, mas capazes de construir, muitas vezes com muitos sofrimentos e contradições, caminhos de diálogo, acolhida e paz. São dois os lemas escolhidos para a visita: um só Senhor, uma só fé, um só batismo e bem-aventurados os que promovem a paz, que evidenciam o coração dessas etapas sob o signo da esperança, da unidade e da fraternidade. A viagem à Turquia terá como centro a celebração ecumênica dos 1.700 anos do Concílio de Niceia, enquanto no País dos Cedros um dos momentos mais emocionantes será a oração silenciosa no porto de Beirute, onde há 5 anos uma explosão matou mais de 200 pessoas e feriu 7.000. Para o secretário de Estado Vaticano, cardeal Pietro Parolin, a visita do pontífice levará esperança, paz e um novo impulso para os cristãos no Oriente Médio. Eminência, esta é a primeira viagem apostólica de Leão XIV, Turquia e Líbano. Duas etapas, dois desejos que também estavam no coração de Francisco. Com que sentimentos o Papa se prepara para partir?